With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Bom, 12:05.
Claro que houve também já, né, do outro lado,
claro,
né?
O... Tem uma resposta,
tem,
né?
Tem uma resposta do advogado Cristiano Zanin Martins, que representa o ex-presidente Lula, que a Lava Jato não conseguiu apresentar qualquer prova sobre suas acusações contra Lula e, na ausência de provas, trabalha-se com especulações de delações. Se a delação já não serve para provar qualquer fato, a especulação de delação é um nada e não merece qualquer comentário. André Sanches, que foi presidente do Corinthians, que construiu o estádio, ele também disse o seguinte: olha, esse presente eu não sei, porque eu estou tendo que pagar, o Corinthians vai ter que pagar R$900 milhões, paga todos os meses aí parcelas para a Caixa Econômica Federal, por enquanto juros, uma negociação aí de uma carência do pagamento do empréstimo. Então, há essa informação dada pela Folha de São Paulo. Eu repito, nos bastidores sempre foi dito isso, né, Thiago? Sempre foi dito esse acordo. Claro, o estádio foi construído antes da Lava Jato, depois nós tivemos toda a Operação Lava Jato. Caberá ao Odebrecht, claro, provar o que está sustentando então o seu presidente.
Bom, a gente vai falar agora aqui na Jovem Pan sobre a reforma política, porque a Câmara dos Deputados deve instalar nessa semana uma comissão especial para debater mudanças nas regras políticas e eleitorais, como financiamento de campanha, sistema de eleição. Outros pontos da reforma política, como o fim das coligações partidárias, também estão em debate no Senado. Marcelo Matos, a lembrar, está conosco o senador pelo PSDB, Ricardo Ferraz. Senador, boa tarde. Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza.
Ah, pois não. Eu que agradeço a oportunidade desse bom diálogo com os nossos ouvintes da Jovem Pan, Thiago.
Ô, senador, antes de falar sobre a reforma política, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre essa denúncia que a Folha trouxe hoje, falando dessa história do estádio do Corinthians? Até quando que vai a Lava Jato e essas delações têm espaço para cada vez mais tomar a imprensa e a gente ficar sabendo cada vez de mais denúncias, mais detalhes, senador?
Olha, Thiago, é estarrecedor, porque quando nós achávamos que já tinha visto, ouvido ou lido tudo, nós somos surpreendidos a cada momento, a cada capítulo, com notícias como essas divulgada hoje pela Folha de São Paulo, onde o dono da construtora Norberto Odebrecht declara que a construção do Itaquerão foi um presente do ex-presidente Lula para sua empresa. Quer dizer, é estarrecedor como a coisa pública foi tratada nesses anos dos governos aí do PT, da Dilma e do Lula, o que confirma esse patrimonialismo, essa apropriação do patrimônio público, como se o patrimônio público fosse uma extensão, um puxadinho, um anexo dos interesses políticos do ex-presidente Lula, da Dilma, do PT, dos seus aliados, para atender aos seus afiliados, aos seus compadres, aos seus amigos. É estarrecedor. Por isso mesmo que a Operação Lava Jato deve seguir adiante, por isso mesmo que nós condenamos com muita veemência a tentativa, por exemplo, de querer se abrir no Senado nesse momento o debate em relação à lei do abuso de autoridade, que não faz qualquer sentido você limitar a extensão das investigações da Lava Jato. A Lava Jato é um patrimônio público da sociedade brasileira, precisa seguir adiante, sabe, investigando todas essas denúncias para que o Estado brasileiro volte a ser de fato da sociedade, e não desses que acham que chegam ao poder pelo voto popular e, chegando pelo voto popular, podem fazer aquilo que bem entendem para além dos limites da lei.
Marcelo Matos.
Boa tarde, senador Ferraço.
Boa tarde, Marcelo.
Senador, agora falando um pouco da reforma, haveria um certo acordo que os pontos onde há consenso, eles sejam votados. Ela vai ser fatiada. O fatiamento está na moda, né, senador?
Olha, na prática, Marcelo, qual é a conclusão que nós chegamos? Primeiro, nós precisamos partir de um diagnóstico. Tem viabilidade, tem possibilidade de nós seguirmos adiante com esse sistema político partidário completamente esgotado, carcomido, que nós estamos identificando com 28 partidos com representação no Congresso Brasileiro e, segundo a última pesquisa, mais de 50 partidos com pedidos de registro no Tribunal Superior Eleitoral, considerando que partido político no Brasil virou negócio para que as pessoas possam ter acesso a fundo partidário, ter acesso a tempo de televisão e aí organizarem as suas agendas próprias de uma política de baixíssima qualidade? Eu acho que não. Nós precisamos fazer uma reforma e essa reforma precisa dar racionalidade ao ambiente político no Congresso Brasileiro e no país. O que nós temos assistido nos últimos anos? Todos são convergentes da necessidade de uma reforma política. Não há mundo afora, nenhum país civilizado, minimamente, que tenha um sistema político apodrecido como o sistema político brasileiro. Agora, nós precisamos criar, quando você fala em fatiamento, pautas que possam ser convergentes, porque se nós não conseguirmos aprovar no Senado e não aprovar na Câmara, a gente não vai adiante, a gente não vira essa página. Então, vira discurso de uma nota só. Nós precisamos ir adiante. Quais são os pontos que têm consenso nesse momento? A cláusula de barreira, a chamada cláusula de desempenho, para que os partidos que queiram ter acesso a fundo partidário, a tempo e televisão, tenham representação nacional. E, ao cabo, precisam ter pelo menos 3% dos votos nacionais em pelo menos 14 estados. O cenário que nós estamos imaginando é que nós teremos com essa realidade alguma coisa entre 8 e 10 partidos, o que me parece um avanço muito razoável. A outra questão é também o fim das coligações proporcionais, porque a coligação proporcional, ela na prática, se materializa deformando o processo político eleitoral e a vontade do eleitor. Então, esses são os dois pontos centrais, nesse momento possível, para avançar. Então, o fatiamento ele é estratégico porque ele torna a reforma possível. E não adianta você mirar o ótimo se o que é possível no momento é o bom. Eu gostaria de ir muito além, gostaria de avançar em outros pontos. Mas, infelizmente, nesse momento, a convergência se dá em torno desses dois pontos que me parecem avanços fundamentais.
Helen.
Senador, em uma década são pelo menos 5 tentativas frustradas de reforma, com pontos, apenas algumas questões pontuais sendo aprovadas. O que nos faz crer que dessa vez a gente vai ver uma reforma política de fato acontecendo?
Olha, eu penso que a ficha caiu porque os próprios políticos estão identificando que não tem perspectiva nem possibilidade de nós continuarmos com o sistema como está. Eu acho que é uma questão de sobrevivência da democracia representativa em nosso país, da política, que perde a todo momento representação, legitimidade em função de tantas coisas, mas também em função da deterioração do ambiente político partidário em nosso país. Do ponto de vista objetivo, nos últimos anos, se tentou fazer tudo e aí não se fez nada. Por isso que esse fatiamento, ele atende a um objetivo assim, tanto estratégico como tático, porque esses dois avanços são muito importantes para a gente minimamente moralizar a vida política e o sistema partidário em nosso país. Você imagina que sistema político pode existir, que agenda estratégica você pode debater no Congresso Brasileiro com 28 partidos e tantos outros, mais de 50 em processo de registro. Então, há um convencimento, há um amadurecimento nessa direção, tanto que há um acordo de procedimentos estabelecido para que a proposta de emenda constitucional, que é de minha autoria e de autoria do senador Aécio Neves, né, possa ser votado, inclusive, já em primeiro turno, no dia 9 de novembro. A minha expectativa é muito positiva, mas é preciso que a gente continue muito firme e acho que dessa vez vai.
Senador, uma questão que me parece bastante importante para a população brasileira é a seguinte. A gente sabe que está no TSE o julgamento aí da chapa Dilma Temer. Se isso não for resolvido este ano, que parece pelo andamento da casa que não deve ser resolvido este ano, e se o resultado, a conclusão do TSE for de que a chapa deve ser cassada, nós teremos eleições indiretas no ano que vem. Dentro dessa reforma política, pode haver alguma mudança, está se conversando em alguma mudança que venha a influenciar uma possível eleição indireta em 2017?
Objetivamente, não. Os pontos centrais que nós estamos trabalhando é a cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais. A Constituição determina que, se houver o afastamento do presidente da República na segunda etapa do mandato, a eleição será indireta. Não está sendo colocado no debate esse tipo de mudança, e nós precisamos aguardar efetivamente aí os desdobramentos dessa investigação que está no Tribunal Superior Eleitoral.
Ok, senador Ricardo Ferraço, do PSDB, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, por nos atender sempre aqui na Jovem Pan. Um grande abraço, uma excelente semana para o senhor, estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom domingo a todos.
A hora?
12:16.
Repita.
12:16.